Quando você passa seus dias pesquisando notícia, fato, informação sobre política, sobretudo com uma visão para fora do Brasil, com aquela visão de preocupação de que... E aí vem aquele nosso bordão, né? De que o que acontece lá fora, mais cedo, mais tarde, vai acontecer no Brasil. É inevitável que os Estados Unidos ocupem um espaço gigantesco do noticiário, ainda mais em tempos como os de hoje. Na medida do possível, a gente busca escapar desse vagalhão aí de informação que vem de lá e acaba conseguindo perceber o efeito dessas transformações pelo mundo afora. Com alguma frequência, então, a gente acaba trombando com outros países como o Reino Unido, a Alemanha, a Austrália, Canadá e até a China, né? Por aí vai. Mas desde que a gente começou, desde que a gente começou o nosso podcast aqui, não só por menção rápida, mas como tema central, a gente, por essa razão, já passou por um pau de países. É interessante, mas não tem jeito, tá? Por mais que a gente esteja procurando coisas sempre diferentes, uma hora vira e mexe, a gente tem que voltar para os nossos irmãos do Norte. E a grande tristeza que a gente tem é que esse país, os Estados Unidos, que a gente vê hoje, não é a sombra do que era há o quê? 5 anos atrás? Meros 5 anos. E para nossa grande tristeza mesmo, dá para afirmar com absoluta certeza que mudou, né? E por quê? Porque é um país onde a imprensa e os agentes públicos procuram preservar um estuprador e, ao mesmo tempo, prende o pai da vítima. E é sobre esse assunto especificamente e mais algumas coisas que rodeiam essa história que a gente vai falar daqui a pouco, ok?
Saindo da bolha. Menos notícia, mais informação para você. Ludon County ou A América Já Era.
Pois é, rapazes e rapazas, meninos, meninas, miguxos e miguxas, a coisa tá complicada. Não importa o que a agenda de esquerda progressista deseje, mas quando a coisa caminha na direção das crianças, geralmente isso incomoda a gente de uma maneira especial. Vamos dizer assim que isso multiplica os pontos de culpa na nossa visão. Pior que essa agenda já tem acontecido assim dessa forma há algum tempo, né? A gente sabe, escolas desde já algumas décadas tornaram um ponto de doutrinação política. A gente tá cansado de ver, né? Não só lá como aqui, filmagens dos próprios alunos mostrando situações totalmente inaceitáveis envolvendo professores fazendo aliciamento ideológico. E eles negam, né? Isso é a parte mais interessante. Eles negam como se fosse negar lá no passado o Foro de São Paulo. Não, imagina, isso é teoria conspiratória. A esquerda nega o óbvio. Ela nega o que é filmado e o que é gravado. Isso é muito estranho. Recentemente houve um caso que acabou ficando famoso, mas apenas, obviamente, famoso, vamos chamar assim, na bolha da direita, né? Graças ao Project Veritas, aquela história do professor que confessou para um jornalista que estava lá na moita, lá que eles fazem aquele esquema do Project Veritas, fingindo que não era com ele, que o professor confessava que o objetivo dele era transformar os alunos em revolucionários em questão de semanas. Na sala de aula dele tinha posters do Mao, tinha Mao Tse-Tung, exato, posters da Antifa, posters do EZLN lá, que é o Exército Zapatista, né, que é o Grupo Comunista Mexicano. Enfim, ele fazia com que os alunos participassem de protestos para ganhar ponto e assim passar de ano. Ou seja, ele falava, ele mete medo nos caras, se você não fizer isso, você não passa de ano, você tem que ganhar uns pontinhos indo em protesto. A sacanagem foi descoberta e o conselho escolar acabou demitindo o sujeito. Mas, muito importante, o cara só foi mandado embora, bem na verdade, porque teve muita pressão e apesar dele mesmo dizer que haviam outros, aspas, como ele. O conselho escolar negou que soubesse das atividades desse sujeito ou de qualquer outro professor parecido com ele e tal, para ficar saindo pela tangente. Mas a pergunta fica então, tá bom, se o conselho escolar não sabia, para que serve o conselho escolar então? Pior, o conselho só entrou no jogo depois de tentar, sem sucesso, abafar a história. Colocar o jornalista que tinha levantado as entrevistas em vídeo para fora da escola. Né? Eles nunca quiseram ouvir o sujeito até que a coisa explodiu. Uma mãe chegou a colocar o vídeo da entrevista na página do Facebook, não lembro se do conselho ou da escola, e teve o post deletado. Quer dizer, eles não queriam que se divulgasse a história. Ou seja, não tem nenhuma inocência ali, não tinha nenhum desconhecimento. O professor só perdeu a cabeça porque a situação ficou insustentável, tá? Eu, para variar, eu avancei aqui um pouco sem jabazar, então deixa eu fazer meu jabazinho e daqui a pouco a gente vai voltar. Para quem não fez ainda ou que está conhecendo a gente agora, a gente agradece a presença e pede para entrar lá no site www.saindabolha.com.br, clicar no botão Follow This Podcast. Ouve a gente lá no Spotify, Podcast Addict, Google Podcast, Apple Podcast, ou também entrar lá no YouTube, temos nosso canal no YouTube, Saindo da Bolha, clica lá no sininho para se avisar de novos episódios, assina o canal, tá? A gente agradece muito. Pede para também fazer o share do episódio, se vocês gostarem, evidentemente, e contar para os seus amigos aí que vocês estão acompanhando o podcast, cabeça direita, limpinho, supimpa, que detesta, abomina e olha nosso aí de novo esse episódio falando sobre o assunto, sobre o politicamente correto. E finalmente a gente pede também para vocês pegarem o nosso endereço para acessar o nosso grupo fechado lá no Telegram, anota aí por favor, bit.ly/telegram-bolha. Para quem está tendo dificuldade de achar a gente lá no Facebook, tem como é que chama? Esqueci o nome do cara. Vai falar Telegram de novo? Não é. É o Getter. Ah, sim. É isso aí. Getter, você jogar lá na busca dele, Saindo da Bolha, aparece lá o podcast e tudo que a gente publica no Facebook, publica também no Getter e também no Telegram. Tá bom? É isso aí, jabá feito. Vamos para frente. Vida que segue.
Os Democratas da Virgínia.
A gente tem como costume aí dar uma contextualizada nas nossas histórias, tá? E nesse caso não vai ser diferente. Eu não digo que eu tenha alguma esperança no grupamento, vamos chamar assim, democrata americano em geral, mas além da Califórnia, se existe um outro estado com políticos democratas horrorosos, esse estado é a Virgínia. Vamos lembrar que a Virgínia sempre foi um estado relativamente conservador, tá? Mas a expansão da influência de Washington, a capital Washington, que fica ali na fronteira com o estado da Virgínia, acabou fazendo com que os distritos mais ao norte do estado acabassem se tornando todos azuis, e bem azuis, tá? Tanto é que temos governadores que são democratas por lá. Isso não quer dizer que a Virgínia era especificamente um estado vermelho, ok? De eleição em eleição, os eleitores da Virgínia pulam para cá e para lá. Mas em tempos recentes, essa massa populacional do norte ganhou peso e tem definido muitas eleições. Por exemplo, do Obama para cá, a Virgínia só votou em democrata. Mesmo na Hillary, olha só. Pois é, ainda que às vezes no aperto. É dessa leva de novos democratas que surgiram algumas histórias incríveis aqui que a gente já contou, inclusive, no Saindo da Bolha. Por exemplo, o caso do aborto em terceiro trimestre. Não sei se vocês chegaram a acompanhar na época. Ou seja, até os 45 do segundo tempo, o aborto seria permitido. E o governador da Virgínia foi acusado pelo Trump de indicar eutanásia de bebês após o parto. Ficou conhecido como aborto pós-parto. Pois é. O governo negou a versão, mas eu deixo a frase que o governador usou para explicar esse processo, vamos chamar assim, como é que esse processo funcionaria. E vocês ouvem e tiram a conclusão de vocês. Eu tenho a minha. Eu peço que vocês ouçam e pensem à vontade o que quiserem. Aspas, então, para o trecho aqui do governador Ralph Northam, ele explicando esse aborto de 3 meses ou o aborto pós-parto que ele disse que não era. Vamos lá, aspas. Se uma mãe estiver em trabalho de parto, posso dizer exatamente o que aconteceria. O bebê nasceria. O bebê seria mantido confortável. O bebê seria, aspas, ressuscitado se isso fosse o que a mãe e a família desejam. e então haveria uma discussão entre os médicos e a mãe. Para mim tá fácil o que isso significa, né? Mas sei lá, cabe discussão, decidam vocês aí. Pois é, nesse novo ninho de práticas progressistas é que vive hoje o estado da Virgínia. Também a gente fez um programa específico sobre as tentativas do governador Ralph Northam de restringir as armas do estado. Foi um episódio chamado Virgínia, Armas em Mãos pela Segunda Emenda, em janeiro do ano passado. Tá? Era uma bolinha da semana ainda que chamava. E pelas ideias do governador e com apoio da... Apoio é ótimo. Com apoio da Assembleia Local, por meio de umas trucagens legislativas, os cidadãos da Virgínia poderiam passar a ter sérios problemas com suas armas em casa. Eles estavam tentando fuçar isso, né? A situação escalou, então, e diferentes condados meio que se rebelaram. Oficiais de polícia de vários locais avisaram que se a lei passasse, eles não iam cumprir a lei, o que gerou um baita atrito também entre o executivo e o pessoal de polícia. E, ao final, teve uma enorme demonstração pública na capital do estado, que acabou, é Richmond, se não me engano, né? É, com todo o povão aí indo armado até os dentes para mostrar que a coisa não terminaria em violência. Não foram lá para ameaçar, mas para mostrar que sim, na Virgínia, portar arma era absolutamente natural e eles não iam deixar isso mudar nem a pau. Essa passagem aí gerou o risco de secessão no estado da Virgínia, com condados aí que falaram, ah, não, nós vamos embora. E o outro estado, o vizinho deles, West Virginia, abriu espaço para os condados da Virgínia que quisessem sair de dentro da Virgínia. Uma confusão total. Claro que houve todo um discurso de que a turma que ia lá para esse protesto armado era tudo supremacista branco, que ia acabar tudo em tragédia, mas, como sempre, óbvio, não aconteceu violência. E, inclusive, essa história dos supremacistas brancos, uma grande bobagem, porque lá nesse protesto, especificamente, tinha muita gente branco e tinha muito negro também. Então, estava todo mundo lá dentro lutando por seus direitos e não tinha nada a ver com racismo, porcaria nenhuma. Pois é, da Virgínia que vem novamente uma nova história, que é o que a gente vai tratar hoje. Dessa vez envolvendo o ambiente escolar. Você lê, relê a história, assiste uma entrevista do repórter investigativo que foi lá buscar no fundo do baú essa história e, de verdade, gente, a gente pensa mesmo, o que é que diabo tá acontecendo com aquele país?
Loudoun County.
Loudoun County fica exatamente na divisa da Virgínia com Washington DC, tá? O que já dá para imaginar o tipo de política que acontece por lá. No dia 28 de maio, olha o tempo, nós estamos falando de 4 meses atrás, em uma escola do condado, uma menina entrou no banheiro feminino e em seguida entrou também um jovem. Esse jovem se identifica, e aqui eu vou ficar dividido para passar essa informação para vocês, porque eu já vi duas formas diferentes, então passo as duas. Diz que esse jovem que entrou no banheiro junto com a menina se identifica como transgênero ou como gênero fluido. Tem essas duas versões. Para quem não sabe, então, transgênero se identifica como uma pessoa do gênero oposto, tá? O que não quer dizer que ele tenha obrigatoriamente feito uma operação de mudança de sexo. E gênero fluido é uma pessoa que às vezes se identifica com homem, às vezes se identifica com mulher, dependendo do dia ou da ocasião. Então hoje, sei lá, eu sou uma mulher, mas como eu gosto de mulher, então eu sou uma mulher lésbica. Hoje eu sou homem, como eu sou homem e eu gosto de mulher, então eu sou um homem hétero, tá? Essa bobagem toda. Que tempo que a gente tá, né? Muito bem, naquele dia o jovem que não temos o nome, porque é menor de idade, estava usando saia, por sinal, tá? Por isso, teoricamente, por estar usando saia, ele provavelmente devia estar achando que era mulher, foi para o banheiro feminino. Chegou lá e encontrou a filha menor de idade de um homem chamado Scott Smith. E esse carinha abusou sexualmente da moça lá dentro mesmo, e abusou mesmo, tá? Foi um estupro, vamos lá. Muito bem, o caso foi parar a polícia e uma investigação foi aberta e estava em andamento. Muito bom. O tal do Scott Smith, pai da moça, não é um cara político, não gosta do assunto, mas no dia 22 de junho, ou seja, algumas semanas depois dessa história toda aí do estupro da filha, ele foi em uma reunião do conselho escolar do condado E durante a apresentação dos oficiais do Conselho, em que se discutia, inclusive, uma nova política, vamos chamar assim, transgênera, será que eu posso falar assim? Eu acho que é. Vai saber. Foi dito que lá naquela escola, na escola onde ele estava e ele estava participando e a filha dele tinha sido estuprada, que apesar de haver a liberação, por exemplo, do banheiro feminino para transgêneros, nunca houve nenhum problema. E o cara flipou, ele explodiu, claro, ele saiu do sério. A filha dele tinha sido estuprada naquele banheiro daquela escola fazia, sei lá, 2, 3 semanas. O caso estava na polícia, a escola estava acompanhando e a escola estava tentando esconder a história para os demais pais para não dar problema para eles poderem passar essa nova política transgênero, ou seja, whatever como vocês queiram chamar. E o cara então pirou mesmo, tá? Ele começou a gritar lá dentro e os membros do conselho chamaram a segurança, a polícia, e o cara, o senhor Smith, acabou sendo retirado do local e encaminhado para a dita autoridade policial. Pois bem, a mesma polícia que investigava o caso da filha dele, a mesma promotoria que cuidava do caso da filha dele, decidiu que ele deveria ficar preso, aspas, como exemplo. Onde já se viu, né? Por fazer um bafafá desse, um escândalo desse, por causa de uma história de um transgênero? Pois é, ele ficaria preso. A promotoria tentou imputar a ele tempo de prisão para um crime que nem é crime, porque, no caso, a acusação dele era desordem. Então, vê que maldade que você tem onde você está. A polícia que sabe a história do cara em que a filha dele provavelmente foi estuprada, prende o cara por, aspas, desordem para dar exemplo. Você está pistola e acha que acabou, né? Não, senhor. Passado alguns dias, o conselho escolar ainda estava escondendo o que tinha acontecido, chamou uma audiência pública para ouvir os pais, os cidadãos, a respeito dessa tal nova política de transgêneros. E sim, como se nada tivesse acontecido, tá? Ou seja, já tinha acontecido o fato grave em si, o pai já tinha sido preso avisando o negócio, e os caras fingindo que continuava acontecendo nada. E um dos primeiros a se apresentar para falar nessa audiência pública foi falar contra a política, e era um professor da própria escola, sério? Então, pois é, ele estava lá dentro, ele era parte integrante de interesse da coisa. E a partir do momento que ele começou a falar contra essa nova política que estava sendo proposta, a sessão foi interrompida e o professor foi suspenso das suas atividades profissionais. Super democrático, né? A essa altura, o pai da vítima havia passado pelas mãos da autoridade policial, e olha que interessante, o estuprador estava solta. Mais que isso, a imagem do pai da moça lá, do tal do Smith, acabou viralizando pelo YouTube, pelo Twitter, e com aquelas cenas dele sendo arrastado, sendo preso dentro da escola. E com isso, a National School Boards Association, vamos dizer, a Associação de Escolas, vai, dos Estados Unidos, se pronunciou exigindo do governo federal, do Departamento de Justiça, que começassem a tomar medidas contra a violência nas reuniões de conselhos escolares. Isso quer dizer o quê? Isso quer dizer que os pais já estão ficando de saco cheio e comparecendo cada vez mais nessas reuniões de conselho, protestando contra as posições da escola, claro, como no caso que a gente contou lá no anterior, que o cara estava tentando transformar os filhos dos caras em revolucionários, como muitos casos onde está sendo ensinado a tal da Critical Race Theory, cada vez mais cedo para crianças de 7 anos, de 6 anos, de 5 anos, para crianças tratando de assuntos sobre racismo, que as crianças não têm nada a ver com isso, tá? Então, assim, a National School Board Association pedia para o Departamento de Justiça fazer alguma coisa, sendo que qual era a violência? Quem estava praticando violência de fato? As escolas com relação aos pais ou os pais em relação aos conselhos? Pois é, né? Então, tá sentadinho? Muito bem, então vou te contar. O procurador-geral, olha onde chega essa história, o procurador-geral dos Estados Unidos, indicado por Biden, claro, chamado Merrick Garland, disse que exigiria do Departamento de Justiça e do FBI que passassem a investigar esses pais que vão lá nos conselhos, esses caras horrorosos vão lá defender seus filhos e querem que eles sejam educados corretamente, que na visão deles estavam tumultuando as reuniões, chamaram esses pais de terroristas domésticos. Isso, gente, terrorista doméstico, o pai que se preocupa com a educação dos filhos, tá? Então que o FBI deveria tomar providências contra esses terroristas domésticos. Só para vocês saberem, o Merrick Garland é o cara que o Obama tinha tentado indicar para o Supremo, lá atrás, quando era a época dele, indicar os juízes de Supremo, tá? Então esse seria, esse cara que acha que pai que dá palpite na educação de aluno, tá? Esse cara é um cara que ia ser um dos isentos membros da Suprema Corte Americana, que chama pai de terrorista doméstico, tá? Pois bem, toda essa história podia ir mais longe ainda sem ninguém ficar sabendo, mas a sorte é que existem ainda alguns jornalistas por aí. E um jornalista investigativo do Daily Wire parou e pensou, por que será que naquele dia que viralizou o vídeo, né? Aquele pai lá estava tão pistola na reunião a ponto de ter que ser arrancado para fora, levado pela polícia. Pois é, não fosse essa simples curiosidade, a gente não saberia nada dessa história até hoje. Óbvio que a imprensa comprou a briga do lado contrário onde você deve estar hoje. Taxou o pai de extremista, direitista, radical, trumpista, e nunca até agora outro veículo havia até agora mencionado o sofrimento que esse pai tinha passado em função da história que aconteceu com a filha dele. Para a escola e para a imprensa, a menina era uma mentirosa, tá? Isso tudo é coisa de gente que não gosta de transgênero, sabe como é que é? Então, nesse caso específico, é aquela história da escala de vitimização, né? Mulheres valem menos que transgênero. Então, na hora H, tem que acreditar. Não tem que acreditar, na verdade, na menina que afirmou que foi estuprada. Pois é, gente. No dia 6 de outubro, pouco mais de uma semana atrás, agora, a polícia do condado informou que havia detido um menor de 15 anos que tinha prendido uma coleguinha numa sala de aula vazia no mesmo colégio de novo. E havia de novo um novo caso de abuso sexual dentro da escola. Imediatamente a imprensa começou: não é o mesmo rapaz, não é o mesmo rapaz, não. E você acha o quê? Que era? Ou não era? Claro que era. E a imprensa dizia que não. É fácil, né? A imprensa está tentando defender muito. Deve ter coisa aí. E tinha. Era o mesmo rapaz, de novo, que tinha abusado de outra menina. Pois é, se alguma providência tivesse sido tomada lá atrás, né? Lá atrás, esse novo caso, claro, nunca teria acontecido. Mas não foi tomada, né? O menino sabe o espaço que ele tem. Então, foi feito alguma coisa. Vamos fazer tomar alguma atitude a respeito desse rapaz. O que fizeram? Transferiram ele de escola, tá? Ou seja, agora ele pode estuprar meninas em um colégio novo. Olha que legal. Ontem, só ontem, 14 de outubro, começou agora o julgamento do rapaz pelo caso da filha do tal do Smith, da menina, a primeira menina que foi estuprada. São acusações que eu não posso falar aqui no YouTube, senão acho que tomaria gancho, tá? Mas posso dizer pra vocês, gente, que as acusações são muito pesadas, vai por mim. Então, protegido pela escola, protegido pela imprensa, protegido pela promotoria até então, o rapaz fez o que fez quando quis. Eu acho, achismo meu, eu acho que ele não é nada do que ele disse. Ele não é transgênero, ele não é como é que chama lá? Esqueci o nome, gente. Gênero fluido. Pra mim, ele só achou uma brecha, tá? Como um predador sexual pra poder entrar em banheiros femininos e rodar livremente sem ser perseguido. E com 15 anos, gente, então significa que ele é mais inteligente e brutal do que as autoridades imaginam que pode ser. É inteligente sim, porque só com 15 anos ele já percebeu a porcaria que o país dele tá se tornando. Aliás, já se tornou, né? Um país que protege o estuprador, envergonha as vítimas e prende os pais desesperados. Vamos torcer então, pelo menos, que para depois de tantos erros, quem sabe a justiça seja feita nesse caso. De verdade, isso é uma necessidade. É isso aí, pessoal. A gente agradece a presença de todo mundo. Pede para passar lá no nosso site www.saindabolha.com.br e clicar no botão Follow This Podcast. Pede também para acompanhar pelo Spotify, Podcast Addict, Google Podcast, Apple Podcast. E também para dar uma chegada lá no nosso canal no YouTube. Se você está ouvindo pelo YouTube, aí clica, fala que gostou, dá um likezinho aí no nosso vídeo, por favor. Pede também para vocês fazerem um share desse episódio, se vocês gostarem. E para fazer o famoso Boca a Boca Sarado, onde vocês vão contar que vocês estão acompanhando um super podcast de direita, cabeça de direita, limpinho e que detesta o politicamente correto, tá bom? Vou passar finalmente de novo nosso endereço no Telegram, anota aí, bit.ly/telegram-bolha, bit.ly/telegram-bolha. Fim de semana chegando, vão dar uma relaxadinha, né? Vocês vão, nós não... É, mas tudo bem, nós estamos trabalhando, é sinal que a coisa está indo para frente. E a gente quer que todo mundo vá para frente, tá bom? A gente quer que vocês fiquem todos muito, muito mais super, super bem.
Saindo da Bolha.